gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
passar mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo estar viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então... Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito paz, de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente, o cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente, grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz, celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como Pilatos achando que já fez sua parte, deixa pra lá eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Oh, a complete unknown. gobblers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown?
Essa é o Mundo Livre com Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Uma excelente sexta-feira para você que está aqui comigo na Mundo Livre. Se prepara aí, porque já já tem som do Coldplay chegando e é aquela lindíssima, com aquele piano maravilhoso. Viva la vida!
De Dave Grohl. Is someone getting the best? A Dave Guerin. Atitude sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Coração acelerado é bom, agora conta alta e Uber caro nem tanto, né? Por isso, a Mundo Livre preparou um presente de Dia dos Namorados perfeito pro seu bolso. Voucher de R$300 para usar em um dos melhores restaurantes de massas de Curitiba, mais R$150 em transporte de aplicativo. Pra tentar levar esse rolê romântico completo, envie a hashtag Amor Mundo Livre e o nome completo pro nosso WhatsApp. 992579390.
Olá, sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos. O agro sustenta o Brasil. Gera emprego, gera renda e alimentos. Quando é atacado, o impacto chega na sua casa. É comida mais cara e menos oportunidades. Nos momentos difíceis, eu estive na linha de frente da bancada ruralista, defendendo o produtor rural. No Republicanos, nós estamos do lado de quem trabalha e faz o país crescer. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
Iron Maiden em Curitiba. Run for Your Lives World Tour 2026. Special Guest, Alter Bridge. Não perca a experiência de assistir o Iron Maiden ao vivo, dia 28 de outubro, na Arena da Baixada. Vendas em livepass.com.br. Uma experiência Move Concerts e RW7.
Alessandro Alex, presidente do PSD Paraná.
Daremos tudo de nós, com todo o nosso coração, para defendermos o Paraná com fé, com determinação. Somos os sonhadores que tiramos do papel obras que esperaram décadas. Somos os improváveis e subestimados e que fizeram do Paraná a quarta maior economia do Brasil. Somos os visionários que ouviram os sonhos do povo do Paraná. E para realizar, mais uma vez, a gente foi lá e fez. Eu sou Sandro Alex. Filie-se ao PSD.
It's the same old thing as yesterday.
Esse como ia ser bom, se se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AM, FM dos elevados. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Tio Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Meu terno é de mim, você seu salgadinho, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora até o fim, só pra rimar com o pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho.
On my own.
Mundo Livre, sua atitude sonora. The Weeknd com Blinding Lights. Antes teve Raimundos, a mais pedida. Agradeço a sua companhia, te convido a continuar sintonizado, sintonizada na Mundo Livre. Daqui a pouquinho, a gente curte muito mais músicas de atitude, porque agora vem chegando a voz do Brasil. Eu, Everton Liberto, te espero logo mais às 10.
Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: avanço da economia.
Brasil registra crescimento de 1,1% nos primeiros três meses do ano.
Produto interno bruto foi impulsionado pela agricultura e consumo das famílias. Luana Karen.
Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais.
Recursos para a saúde. Mais 225 milhões de reais serão investidos em equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas. Graziela Mendonça.
São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde.
Petrobras anuncia 72 bilhões de reais em Sergipe para a fábrica de fertilizantes e exploração de óleo e gás em águas profundas.
Durante o evento, o presidente Lula pede respeito à soberania brasileira, após Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país.
Move Brasil, já está disponível financiamento para a compra de novos caminhões e ônibus mais seguros e sustentáveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O consumo das famílias e a agricultura ajudaram no crescimento do país no primeiro trimestre deste ano.
O IBGE divulgou hoje que o PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,1% no período, com resultado positivo em três setores: agropecuária, indústria e serviços.
Lembrando que o PIB é o resultado de tudo que é produzido no país.
Na chácara de 3 hectares em Tangará da Serra, no Mato Grosso, José Francisco de Souza planta de tudo. E de tudo a terra dá. Tomate, brócolis, cebola, repolho, cebolinha, alface, couve, milho. A produção é vendida nas feiras, mercados e enviada a escolas públicas da região. Em 2025, José conseguiu financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para a construção de 3 estufas na propriedade.
No ano de 2025, a gente conseguiu o financiamento do PRONAF. A gente precisava aumentar a produção e conseguimos financiamento para construir 3 estufas na propriedade, onde melhorou bastante e aumentamos bastante a nossa produção.
Puxado pelo campo e pelo consumo das famílias, o Produto Interno Bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, comparado ao último trimestre de 2025. O PIB é considerado o termômetro oficial da economia. Ele mede o valor de tudo o que é produzido no país durante um determinado período de tempo. E esse tudo inclui desde o pãozinho da padaria, passando por carros e máquinas, até o corte de cabelo e a consulta no médico. São os bens e serviços. Para o economista e professor da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos, o crescimento do PIB mostra a resiliência da economia brasileira.
Nós sabemos, do que está acontecendo no ambiente global. Você tem um ambiente de alta do petróleo, você tem uma pressão geopolítica muito grande. Apesar disso, a economia brasileira acabou performando um pouco melhor do que o esperado, puxado por esses dois grandes vetores, consumo das famílias e a produção do agro.
Os dados de crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano são ainda maiores quando comparados ao mesmo período do ano passado, uma alta de 1,8%. Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o resultado de hoje sustenta a projeção de crescimento de 2,3% para o ano. E se confirmado, 2026 será o quarto ano consecutivo com crescimento do PIB superior a 2%.
Segundo o ministro, será o melhor ciclo da economia brasileira em 10 anos.
Hoje o presidente Lula cumpriu uma série de compromissos em Sergipe.
Na área da saúde foram anunciados mais de 200 milhões de reais para agilizar as cirurgias no país.
E entregues veículos que vão garantir atendimento a quem mora longe dos centros de atendimento.
Os investimentos anunciados para a saúde chegam a 225 milhões de reais. Com o recurso, serão adquiridos 150 combos de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, permitindo a abertura de 100 novas salas cirúrgicas em todo o país. São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Além desses equipamentos, o presidente Lula destacou outros esforços do governo para ampliar o atendimento especializado pelo país.
Temos 150 carretas andando por esse país para fazer todo tipo de exame que só rico fazia. Exame de qualquer tipo de câncer, o câncer de próstata, câncer de colo, sabe? Ao mesmo tempo, companheiros, nós temos 800 ambulâncias com gabinete odontológico para tratar dos dentes da pessoa nesse país.
Os investimentos foram anunciados durante visita do presidente Lula a Sergipe nesta sexta-feira. Primeiro, ele conferiu as instalações do Hospital do Amor de Lagarto, referência no combate ao câncer, que atende 150 municípios da região. O hospital recebeu 137 milhões de reais do Ministério da Saúde na sua implantação. E para ampliar ainda mais o atendimento em Lagarto, foi autorizada a construção de uma nova policlínica no município, com 30 milhões de reais do novo PAC. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da nova unidade.
É o equipamento que vai fazer o tratamento de mais de 30 médicos especialidades, que vai ter tomografia, que vai ter ressonância, que vai ter ultrassom, com a vantagem que não vai ficar dentro do hospital. Porque às vezes dentro do hospital, quando precisa fazer uma situação de urgência, a pessoa que estava esperando é desmarcado o exame, na policlínica fica preservado, e vai fazer o exame na maior velocidade possível.
Já na visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju, o presidente Lula anunciou a entrega de um novo tomógrafo, que vai agilizar o diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos do estado. Também foram entregues 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, para transporte de pacientes que precisam de atendimento fora dos seus municípios. Além de Sergipe, os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná e São Paulo vão receber os micro-ônibus e vans da iniciativa do governo do Brasil. Serão 3.300 veículos. É um investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal entregou ainda unidades odontológicas móveis para municípios de Sergipe e de outros 5 estados. Reportagem em Graziela Mendonça.
A Petrobras anunciou hoje mais de 72 bilhões de reais em investimentos no estado de Sergipe.
O valor será aplicado na retomada de fábrica de fertilizantes e também para exploração e produção de óleo e gás em águas profundas.
Hoje pela manhã, o presidente Lula visitou a fábrica, que terá capacidade para produzir 7% da demanda nacional.
Líder mundial na produção de alimentos, o Brasil ainda depende da importação de fertilizantes para garantir a produtividade no campo. Hoje, cerca de 80% dos insumos usados na agricultura vem do exterior. A ureia, principal fertilizante nitrogenado utilizado em culturas como milho, café, arroz e cana-de-açúcar, é um dos produtos mais importados pelo país. Para reduzir essa dependência, o governo do Brasil e a Petrobras anunciaram investimentos bilionários para ampliar as operações da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, em Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, Com os investimentos, a fábrica vai ampliar a produção de ureia e atender 7% da demanda nacional de fertilizantes.
Essa Fafem daqui vai produzir 7% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Mas nós fizemos a mesma coisa na Bahia. Nós estamos completando a obra da UFN3, fábrica de fertilizantes, no Mato Grosso do Sul. Fizemos a mesma coisa no Paraná. Com esses empreendimentos, nós vamos ser capazes de entregar para o Brasil cerca de 35% da demanda de fertilizantes nitrogenados.
A unidade voltou a operar após um período de paralisação e já retomou a produção de amônia e ureia. A reativação da fábrica é considerada estratégica para fortalecer a indústria nacional e garantir mais segurança ao agronegócio brasileiro. Além da retomada da Fafem, os investimentos incluem o projeto Sergipe Águas Profundas, voltado à exploração de petróleo e gás no litoral sergipano. Com as novas plataformas, a Petrobras deve dobrar a produção de gás natural. Somados, os projetos da Petrobras terão investimentos de 72 bilhões e meio de reais e devem gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado. É mais investimentos, maior produção nacional e menos dependência externa, defendeu o presidente Lula.
A Petrobras não é minha, o investimento aqui não é meu, é do nosso país. E vocês, petroleiros, acreditem na importância da Petrobras. Acredite na maravilha da Petrobras.
As duas plataformas que serão instaladas em Sergipe terão capacidade para produzir diariamente até 240 mil barris de óleo e processar 22 milhões de metros cúbicos de gás natural. De Aracaju, Sergipe, Pablo Mundim.
Após os Estados Unidos anunciarem que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que o país rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos.
E que o Brasil tem travado um combate permanente contra essas organizações criminosas.
Hoje, lá em Sergipe, o presidente Lula pediu respeito à soberania brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou, lembrando as ações já adotadas para enfrentar o crime organizado.
O governo do Brasil divulgou hoje uma nota reafirmando a soberania nacional e o combate permanente a organizações criminosas no país. A manifestação ocorreu depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A nota diz ainda que enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Para o governo do Brasil, o terror causado por essas organizações que buscam obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Durante um evento em Sergipe, o presidente Lula cobrou respeito ao Brasil e afirmou que combater o crime organizado passa também pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da segurança pública que está no Senado. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública desse país.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o Brasil combate o crime organizado de todas as formas.
Combate ao crime organizado, ele é feito por terra, mar e ar. O Congresso acabou de aprovar a lei antifacção, novos crimes foram listados, aumento das penas para o crime organizado e dificuldade da progressão penitenciária, da progressão de pena. estão todo o empenho no combate ao crime organizado.
Uma reunião na Casa Civil nesta tarde com integrantes do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores discutiu os impactos dessa decisão norte-americana sobre o Brasil, principalmente nos campos jurídico, diplomático e financeiro. Em abril, durante sua viagem a Washington, o presidente Lula apresentou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
Começou hoje o prazo para interessados em comprar caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários pelo programa Move Brasil, para eles pedirem o financiamento.
O programa tem como objetivo estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros.
E contribuir para a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, além de elevar a produtividade do transporte de cargas e a qualidade do transporte de passageiros.
Dezenas de instituições financeiras estão credenciadas pelo BNDES para fazer o financiamento com condições especiais, a depender do perfil do comprador.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu o protocolo para receber os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até 21 bilhões de reais faz parte do Move Brasil, programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus no país. Podem pedir o financiamento caminhoneiros autônomos, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas e passageiros. As condições de financiamento variam de acordo com o perfil do interessado. Para o caminhoneiro autônomo, o prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas, o prazo pode ser de até 60 meses, com até 6 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de passageiros, o prazo pode chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. Os juros ficam perto de 13% ao ano. Quem estiver interessado em dar entrada num pedido de financiamento para a compra de caminhões ou ônibus, deve procurar uma das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. Como explica o chefe de departamento da área de operações e canais digitais do banco, Rodrigo Alac.
Isso significa que dezenas de bancos, diferentes tipos, estão aptas a conceder crédito com essa linha do BNDES. Dessa forma, a sugestão que fica para quem estiver interessado, seja o frotista ou transportador autônomo cooperado, é que ele busque a instituição financeira que ele já tenha relacionamento. Isso vai agilizar na concessão de crédito, porque essa instituição já conhece o cadastro, já tem o perfil de crédito desse interessado e pode agilizar a concessão.
Segundo o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, o apoio à compra de caminhões e ônibus vai trazer vários benefícios para a economia do país.
A nova versão do Move Brasil é fundamental para a renovação de caminhões e ônibus no país, rumo a novos veículos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Isso gera, ao mesmo tempo, uma grande demanda para a indústria, que passa a investir cada vez mais em ampliação de capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos, agregando cada vez mais valor no país. Isso gera renda, emprego de qualidade e fortalece a indústria brasileira.
As instituições financeiras que receberem os pedidos de crédito têm até o dia 28 de agosto para dar entrada no sistema do BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
Mais de 110 mil atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em comunidades ribeirinhas e isoladas da Amazônia Ocidental.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha no Vale do Juruá durante 4 meses, alcançando moradores do Acre e do Amazonas.
Ao todo, 8.810 pessoas receberam atendimento durante a operação, que percorreu regiões de difícil acesso, onde muitas vezes o transporte fluvial é a única forma de ligação com centros urbanos e serviços públicos essenciais. Além das consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, a missão distribuiu 453 mil medicamentos para garantir continuidade de tratamentos em comunidades afastadas. Também foram aplicadas vacinas e realizados atendimentos preventivos voltados à saúde da população local. O comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, traz mais detalhes.
Essa comissão mostrou mais uma vez que a presença da Marinha na Amazônia vai muito além da navegação. Em muitos lugares, o navio representa o único acesso à saúde, ao atendimento médico e à esperança para milhares de famílias ribeirinhas. Cada atendimento, cada medicamento entregue, cada mamografia realizada carregam dignidade, cuidado e presença do Estado, onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar.
Um dos destaques da operação foi a realização de 1.022 mamografias em parceria com a ONG Américas Amigas. A iniciativa buscou ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres que vivem em áreas remotas da Amazônia, onde exames especializados nem sempre estão disponíveis. O comandante do navio também falou sobre a importância da missão ser realizada todos os anos.
Manter essa missão todos os anos é fundamental porque o povo amazônico precisa saber que não está esquecido. E para nós, militares, fica a certeza de que poucas missões têm um impacto humano tão grande quanto essa Operação Acre.
A Operação Acre integra as ações permanentes de assistência hospitalar da Marinha na região amazônica e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde básica e especializada para populações ribeirinhas e indígenas em localidades isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O INSS publicou hoje portaria que regulamenta a pensão que será paga às crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio.
O direito à pensão é previsto por lei e a regulamentação vai permitir o início do pagamento de um salário mínimo por mês.
Tem direito à pensão os menores de 18 anos, cuja renda familiar por pessoa, ou seja, o valor da renda dividido entre os membros da família, seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados e menores de idade que estiverem sob guarda da vítima. Eles devem comprovar que eram dependentes econômicos dela.
Para a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a pensão especial é uma forma de garantir os direitos dessas crianças e jovens até o início da vida adulta.
Quando a mulher é vítima desse crime, filhos ficam órfãos, famílias inteiras são destruídas e precisam reconstruir suas vidas depois da violência. Nenhuma política pública é capaz de reparar essa perda, mas o Estado tem o dever de proteger quem ficou e garantir condições mínimas de cuidado, dignidade e amparo.
Para solicitar a pensão, é necessário que o representante legal do menor apresente os documentos como RG e CPF, a inscrição no CAD único, além de um documento que comprove o crime de feminicídio, como inquérito policial ou denúncia do Ministério Público.
As famílias podem tirar dúvidas e receber apoio no processo nas unidades do INSS ou nos centros de referência de assistência social.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Com o mercado de trabalho aquecido, o governo do Brasil oferece mais oportunidades de capacitação para os trabalhadores.
E anunciou esse mês investimentos para ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional em todo o país.
Ao todo, vão participar da iniciativa 31 entidades conveniadas ao SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
Serão 30 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para fortalecer a oferta de cursos de qualificação profissional em 14 estados e 17 municípios. Os recursos serão destinados a entidades conveniadas ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O valor será dividido em duas modalidades. 15 milhões de reais serão repassados segundo os critérios do índice sociodemográfico. Esse índice leva em conta a realidade de cada estado ou município, observando os locais que mais precisam, com população maior e mais necessitada. Os outros 15 milhões serão distribuídos segundo o índice de gestão descentralizada, que observa se o ente federativo já executa ações de qualificação profissional. Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul estão entre os estados que vão receber mais recursos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a ideia é apoiar locais com maior necessidade, mas também incentivar os que demonstraram capacidade de execução e entrega de cursos.
Nós temos muitas empresas com muitas vagas em aberto, que precisa preencher muitas vezes, adequando a qualificação, especialmente ao trabalhador e à trabalhadora, que às vezes uma dica de aperfeiçoamento, de agregar mais conhecimento, pode fazer a grande diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu encontro regional da magistratura Região Norte.
STJ aplica perspectiva de gênero para julgamento sobre ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para junho a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativo.
Os processos